E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio do Povo, né? Ele de volta, ele que já teve várias passagens aqui, batendo papo conosco aqui no Jornal Operação Cidade, e agora volta em outra função. Falo de Gustavo Franklin, Gustavo Henrique Franklin, que era diretor ali da CREM, do Departamento de Esportes da CREM, aqui de Bandeirantes, e agora em uma nova função, à frente também da Diretoria de Cultura da nossa Prefeitura. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Sandro, Paulinho ali na técnica e todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Prazer falar com vocês e muito feliz por estar assumindo um novo desafio em minha vida, que é no Departamento de Cultura. E é uma grande responsabilidade, até mesmo pelo legado que o antigo diretor de cultura deixou, o Everton Romano, conhecido como Bá, pelo grande trabalho que ele realizou à frente do Departamento de Cultura e onde foi um destaque positivo na nossa gestão está sendo e será ainda, continuará sendo.
Certo. Agora, Gustavo, antes da gente falar das suas pretensões para o novo trabalho, nova pasta, né, que é a cultura, vamos falar também do trabalho que você deixou, que você realizou também à frente do Departamento de Esportes aqui na nossa CREM, afinal de contas foram 2 anos e meio, né?
Sim, Navarro, foi um desafio muito grande, né? Porque eu advindo do setor privado, encarar o setor público, onde você tem várias diferenças, em que você só pode fazer o que a lei realmente permite. Então, tive a sorte, tive, né, a graça, assim, que Deus abençoa, de ter pego um grande trabalho que a Mônica tinha retomado à frente da CREM, depois grandes parceiros ali, com expertise e know-how muito grande, que é o Rafael e o Marquinhos também, que foram ex-diretores. Marco Xavier, que foi um ex-diretores. E o Bá, que sempre estava ali dando uma assistência. Então, eu tinha pessoas para consultar, pessoas para me auxiliarem. Eu acredito que ninguém faz nada sozinho. Então, foi uma soma de fatores, uma soma de conhecimentos agregados, e conseguimos ali fazer um trabalho de organização para deixar esse legado. O ano passado foi um ano maravilhoso, acho que conquistamos bastante o respeito, o carinho dos pessoal, principalmente do amador, que era o que o pessoal falava que era mais difícil, mas o ano passado eles entenderam.
Os atletas,
né? Não, e também os dirigentes. Né? Os atletas em si, eles jogam, mas os dirigentes que debatem sobre fórmulas, regulamentos, e acaba dando um pouquinho de discussão acalorada, um pouco, às vezes, maior. Mas
tem que sacar também a própria torcida, né, Gustavo? Porque a torcida, por exemplo, você está ali trabalhando, fazendo para o lazer da torcida, para o lazer dos jogadores, dos atletas, e tem que entender que aquilo ali está sendo feito para o lazer de todo mundo. Ninguém pode ali tumultuar, agitar, né? Criar confusão, esse que é o detalhe.
Na região, não só Bandeirantes, existe uma cultura muito acirrada de rivalidades criadas de comunidades, principalmente quando as equipes tomaram a frente de nomes de vilas, né? Então é um bairro, uma comunidade, então eles querem defender essa comunidade. A gente acaba entendendo isso também deles. Porém, assim, acho que foi compreendido, foi colocado que esporte é entretenimento.
Não, é legal, apenas é saudável, futebol, só tem que ser dentro do campo de esporte.
Apenas futebol, é apenas uma diversão, é um atrativo para a cidade, as pessoas acompanham, a minicopa está aí para ver, o São Bento ficava lotado à tarde. Então, assim, o esporte para uma cidade pequena e cultura é o entretenimento que temos para a família, para o lazer. Então foi legal ver as famílias voltando ao chinelão, as famílias voltando nos campos de futebol, vocês transmitiram lá, foi excelente, jogos excelentes, nível muito legal. Então isso é legal, que o Bandeirantes também não só criou futebol, sai um pouquinho desse, eu tentei diversificar um pouco mais e queira aí que continue esse legado de continuar diversificando um pouco mais, porque a CREI não é um departamento de futebol, é um departamento de esportes. Então trabalhamos bastante o voleibol, que está muito forte em nossa cidade. O voleibol tem uma geração muito grande aí, graças ao trabalho do professor Marco Xavier, e também o basquete, graças ao trabalho da professora Grazi, e isso ficou bem legal, diversificando algumas atividades nesse sentido. Ficamos devendo alguma coisa, mas esse ano já estava engatilhado, que era a emenda impositiva para a realização de uma prova de ciclismo e também de corrida de rua. E também as emendas positivas que alguns vereadores deram para nós para premiação do futebol amador em si, das modalidades. Agora, eu não vou nomear porque eu posso esquecer, daí fica ingrato, mas o Sandro é um aqui que também passou, entre outros.
Agora, Gustavo, você falou que veio da iniciativa privada para o setor público, e a gente geralmente, quando vai assumir alguma coisa, você falou que é tudo muito controlado, né, os gastos e tal. Talvez quando entrou você tinha uma ideia de fazer coisas maiores e muito mais eventos, enfim. Teve essa coisa e depois você falou, não é assim, tem que ser dançar conforme a música, é isso?
É isso, a ideia é que você acha que você vai revolucionar o mundo inteiro, né?
Você é o melhor secretário
agora eu vou fazer chover.
Vou cobrir todos os campos, a grama vai ser
guarda coberta em cada bairro.
É, aí não, mas assim, a parte estrutural, até, às vezes as pessoas não conheçam e me cobram, ou cobravam, né? No aliás, agora, a CREM, ela não constrói, ela não reforma, ela não pinta, não faz modificações. Nós solicitamos. Quem faz é o Departamento de Obras e também a Administração Pública que coordena. Tanto que nós dependemos de trabalhar em união com todos esses departamentos. Eu tive muita parceria ali, tenho que agradecer muito a Cláudia Jans. Tudo que eu solicitei para ela, dentro da possibilidade, ela atendeu. Não tenho que reclamar. Também tive muita ajuda da Secretária de Educação, tanto a Dona Nilce como a Aline também, tá, elas também bem abertas, entender as nossas necessidades. E eu acredito que o Rafael, que já estava ao meu lado ali, era o meu braço direito e esquerdo, ajudando nas atividades dos jogos e campeonatos, competições, como foi a fase regional dos jogos escolares, ele está super capacitado e também ele vai fazer um grande trabalho. Eu acredito que ele parar aí, torcer para ele no que ele precisar, eu vou estar à disposição, porque além da política, nós temos uma amizade de longos anos, até antes da política.
Você deixou ali já alguma coisinha pronta para que ele possa já realizar?
Ou... Tá tudo pronto lá, é, já tudo? Deixamos tudo
tá
pronto.
Tá mastigado, você diria?
Tá tudo pronto, já solicitado empenho, já tá tudo
tem que,
montado.
Tem início o quê? Mais,
então, essa parte
aí... A prioridade agora é o quê?
Ele tá vendo, né? Eu tinha o meu calendário, mas assim, eu prefiro deixar ele, às vezes ele vai fazer alguma alteração, posso falar alguma bobagem, porque ele está à frente agora, ele vai tomar a par do que é mais viável para ele iniciar as atividades, né? Então, quero desejar um abraço para ele, dar um abraço, desejar o sucesso, e sei e confio que ele fará um grande trabalho para continuar o trabalho que estávamos realizando.
Agora, Gustavo, você está com o olho um pouco vermelho, né? Não chorou por causa disso não, né?
Não, meu olho tem uma irritação, não sei se é pictoria, pictismo, sei lá, o que que tem, ele fica irritado mesmo. Mas também acordar cedo também para trabalhar, 5 e pouco da manhã.
Ô, louco.
Estamos lá na, na
Gustavo,
frente.
E agora a frente da cultura? É lógico, é novo, né, para você. Você vem do esporte, vem da CREM e vai pegar aí a pasta de cultura. Como é que você vê? Você já conversou com a Aline? Como que é?
Então, foi um trabalho aí, foi convite pro Jaelson, eu coloquei à disposição. Quando ele perguntou se haveria interesse, eu falei que estava à disposição da administração. Até porque para aceitar novos desafios. Isso acho que motiva a vida de todos, novos desafios. Tive a oportunidade, né, de trabalhar um pouco com cultura no SESI, porque tínhamos eventos culturais no SESI, então não estamos totalmente por fora. Porém, o tempo ele é muito rápido, ele muda muito as atividades. O SESI ele era uma empresa de... ela era ente de cooperação que fala. Então ele tem auditado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então era mais ou menos que fosse como... funcionava como pública. Então a gente também já tinha um conhecimento dessa parte. Porém, é muito diferente, com a lei mudando sempre, e agora é um novo desafio, manter o calendário e depois aprimorando, colocando devagar novas ideias, novas né, atividades do Departamento de Cultura. Assim, mas igual eu falei, o calendário cultural eu vou manter do que estava já estamos trabalhando nisso, bastante papelada. A cultura é um pouco diferente, que ela é mais burocrática, né? Porque trabalha com eventos maiores, um pouquinho no sentido de estrutura, não de só pessoas, mas de estrutura. Então é uma parte um pouco mais técnica e burocrática. Mas assim, o bar, né, só tem que agradecer que ele tá passando tudo ali para mim. Você entrou do meu lado, Gustavinho, tá aqui.
Tá passando
vai
as coordenadas.
Caminho, essa fase de transição também tive a oportunidade de passar pro Rafael Chaves, pro Xuxa. E essa parte de transição, ficamos uma semana sentados juntos ali, mostrando aonde que estava o que já estava pronto para ele fazer, o que, que ele já tinha saldo de arbitragem. É, tivemos novos desafios no decorrer de fevereiro ali, que é a Copa Norte de futebol. Não estava previsto, mas não podíamos ficar de fora, né? A cidade não podia ficar de fora. O prefeito Jaelson, eu solicitei a ele. Ele, vice-prefeito Mano, rapidamente já falou: não, temos que participar sim, vamos lá, vamos encarar esse desafio, e Bandeirantes não pode ficar de fora. Então, na cultura também não vai ser diferente.
Você disse que vai manter o que o Bavinha fazendo, e já tomou conhecimento do que vem aí pela frente, o que tem de evento. Assim, a gente sabe que o Bar fez aí, falando de eventos que o Bar realizou, no aniversário da nossa cidade, aquele encontro de carros do Parque do Povo, uma festa muito legal, muito bonita, né? Como você disse que vai manter, deve ter também em novembro essa festa. Mas por enquanto, novembro ainda está longe, até lá você já vai estar bem mais experiente na área. O que vem por aí?
Então, nós temos várias, uma série de atividades, né? Nós temos previsto o Teatro da Paixão de Cristo, tem o Show do Trabalhador, Festival de Fanfás, a Festa Julina Municipal. Daí depois, segundo semestre, daí acelera, põe o pé no acelerador e vai embora mais. Que é desfile, Semana, né, da Pátria, Show da Padroeira, Jogos Florais, desfile de aniversário de Bandeirantes, Festival Gospel de Bandeirantes, Marcha para Jesus, Encontro de Carros Antigos. E assim vai, até o final do ano também, terminando com as cantatas natalinas.
Lembrando que esse ano é ano eleitoral, né? Então o pessoal fala: ah, mas ano de eleição é meio complicado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então tem esse problema também, não é? Questão de fanfarra, de eventos, né? Ah, mas por que que não? Porque esse ano tem eleição, então a gente tem que ficar meio assim, não é? Mas enfim, o Sandro, que está mais na área desfile, essas coisas, tem alguma coisa a ver, Sandro? Acho que não.
Não,
né?
Não. É que mais é inauguração depois das eleições. Obras, coisas, a inauguração, né, de obras é a presença de políticos, né?
Eventos não tem nada a ver.
Eventos
a da presença cultura, de políticos, como você acabou de falar, né?
Na cultura, acho que não tem nada, problema nenhum, algum, não.
Até porque é um desfile cívico, né? Não é nenhum desfile, então.
E aqui em Bandeirantes também os desfiles é praticamente logo após, né? A gente, é que tem 7 de setembro, mas esse é no Brasil todo, né?
E assim, queremos fazer, cumprir esse calendário. Temos um grande desafio agora, que é a Lei Aldir Blanc. Fechamos a prestação de contas semana passada. Essa semana já estamos fazendo uma reunião com o Conselho Municipal de Cultura. Também já temos para quê? Ativar o Fundo Municipal da Cultura, porque tem que abrir um CNPJ, porque as transações agora vão vir do Estado, não virão mais a partir de kits. Então, tanto para o esporte como para a cultura, vai seguir essa mesma tramitação, vai vir fundo a fundo. Então, vem o dinheiro, aí a prefeitura faz a licitação, o setor faz a licitação, no que precisar, dentro da respectiva, né, ali, destinação do dinheiro.
Tem destinação já, específica
para aquilo, isso, né? Para aquilo. Então, daí você faz o trabalho, faz tudo certinho para poder adquirir o que você precisa dentro dessa destinação.
Você falou também aí da questão do Festival de Fanfarras. É, aquele encontro de fanfarras também que teve ali no parque. Vai ampliar? Teve mais convidar algumas fanfarras mais da região? Ou é mais ou menos aqui na nossa região mesmo?
Ela tem uma certa capacidade, né? Uhum. Por tempo de apresentação até. Então, nós
tempo,
vamos
alinhar. Espaço também.
Tempo, espaço. Aí tem uma infraestrutura em volta que é ceder lanches, ceder toda uma coisa, uma logística.
Vende muito longe,
pra,
tem que ficar em algum lugar.
Para ele poder receber essas fanfarras. Uhum. Mas assim, se repetirmos o que foi feito ano passado, vai ficar muito legal e vai ficar bacana. Os vizinhos adoram lá, né?
Não, mas
é uma coisa que movimenta a cidade.
É lógico que não vai ficar batendo fanfarra ali 3 horas da manhã. É um horário que vai ali, é um horário que tá todo mundo ali assistindo.
Mas tivemos a oportunidade de primeira vez
Mas houve apresentação também no ginásio de esporte de Nelão, também, né?
Houve sim, mas assim, o Parque do Povo deu um ar diferente, né?
A acústica então, também dentro do ginásio isso. Fica meio, né?
Mas foi o primeiro, aí depois eu acho que foram muito felizes de passar o Parque do Povo, porque a estrutura do Parque do Povo, até fui falar com o Chint, o Bá foi me apresentar lá com o Chint, por conta de carro, falou: ó, Gustavo estará à frente, tal, assim, assado. O Chint falando, da região... Talvez só Cornélio que teve um encontro de carro igual o nosso.
É.
O resto é... Assim, nosso encontro foi muito bom, muito destacado.
E cada ano aumenta mais.
E cada ano vem aumentando mais. Não que os outros sejam ruins, mas o nosso foi destacado porque eles consideram o número de carros e o tipo de carros que vem. Isso que é legal, eu não sabia, eu achava que era só,
não,
só
mas
o número de participantes.
A questão é. Também não é só, é lógico, o principal é encontro de carros, mas ali, a praça de alimentação, com o que você quer comer tem ali, o som de bandas ali, 4, 5 bandas tocando ali o dia inteiro, né? A estrutura montada em volta, eu acho que tá legal, tá bom, tá ótimo.
É, e vai ser muito legal esse ano também, e vamos, o Chint já contamos, já tava contando, falou, pode contar conosco, vamos tentar fazer um maior, ainda mais grandioso, trazendo mais pessoas, e isso vai ser legal, que movimentado para a família, isso que é importante, né?
Ô, Gustavo, um ponto importante que vale a pena ressaltar para a comunidade é o que, que se encaixa em cultura, porque às vezes tem tanta coisa que acontece que as pessoas não sabem nem que é da sua pasta como cultura, e às vezes deixa de passar a oportunidade também de tá, às vezes, sendo beneficiado pela sua pasta. Você poderia dar uma síntese para
a
gente?
Ah, a cultura é tudo que você faz de arte, por exemplo, uma dança, um teatro, literatura. Isso tudo é cultura, eventos, né, eventos, seja religiosos, sejam musicais, festival, né, festivais, e assim, é muito bacana ver, por exemplo, a Maria Rita, é cultura, é dança, né, balé, apresentações, ela fez uma apresentação agora pela assistência social ali, com o pessoal da... da assistência social.
Aquelas apresentações Schmidt, de fim de ano, natalinas, isso, também.
As tudo? Apresentações natalinas, tudo a cultura está envolvida. Né? Uma trova, os jogos florais, eu acho que foi o maior exemplo de cultural, talvez, porque talvez pensamos em coisas gigantescas, como shows e atrações. Né? Então, mas esses jogos florais traiu mais de 400 pessoas lá no anfiteatro aqui da UEMP. Então, é uma coisa que estava parada
e lá gente
atrás,
de longe, né?
E gente de longe, trovadores participa.
de longe.
Que se instalaram em hotéis, que se também foram em restaurantes.
Movimentou o comércio
da cidade. Então, isso também é um evento cultural bastante legal, que foi uma promessa do prefeito Jaelson, e ele conseguiu resgatar isso junto com os trovadores, toda aquela pessoal que faz essa parte, que está envolvido dentro disso daí. Exemplos também de cultura. Nós pusemos a Casa do Artesão. Tudo isso é cultura. O museu, que também faz parte do Departamento de Cultura. Né? Também mandar um abraço ali para o Adriano e o Claudinho, que estão lá na frente do museu. Hoje, então, estamos bastante evidenciando isso daí. Fanfarras, festivais, essas coisas que antes não existiam na nossa cidade e hoje tem... Por isso que eu falo que o Bar deixou um grande trabalho e uma grande responsabilidade para quem veio depois dele, né?
E dentro desse orçamento já está incluso tudo isso para esse ano? Já que na última reunião com o prefeito disse que a situação está bem complicada por causa da diminuição das entradas, do dinheiro do carro, do imposto do carro, do IPVA, enfim.
Do imposto de renda.
Já está dentro do orçamento isso?
Então, nós alinhamos isso no começo do ano com o prefeito, com a secretária de Educação Aline, com a Cláudia, né? Tanto o Bá estava comigo na reunião, eu ainda pelo esporte, ele pela cultura. Foi passado esse cronograma para eles, e aí foi aprovado algumas coisas e algumas alterações. Então, algumas alterações que nós iremos fazer, iremos tentar com formas de viabilidade, de formas diferentes. Não onerando o município ainda mais nesse sentido, devido à queda na arrecadação, devido ao IPVA e imposto de renda. Então, já foi alinhado tanto a área de esportes, como a área cultural, fizemos essa reunião e foi definido esses eventos para este ano.
Tá certo.
Tá certo. Você falou aí a questão do nosso museu, né, Gustavo? Agora a questão do museu, assim, ele fica ali, o museu nosso ele não é aberto, né, 24, 24 não é horário comercial, exemplo, ele fica fechado.
Ele é aberto.
Não, o que o Oswaldo comentou essa semana aqui, agora antes dele sair de férias, é que o pessoal precisa ir lá, tem que chamar alguém para abrir o museu. Tem isso? Como é que está essa situação?
Ele tem um horário, ele funciona no horário comercial. Daí tem o Claudinho, justamente, que fica lá, que é responsável pela limpeza, e o Adriano, que é responsável para explanar o que o pessoal vem ver ali, explicar, receber.
Tipo um guia.
Isso, perfeito, tipo um guia. Então ele vai apresentar o significado daquilo, o que é. Então essa é a ideia, que já tinha duas pessoas para ficar ali. Antigamente, vai, depois troca a pessoa, fica um tempo fechado, aí repõe, mas hoje está lá o Claudinho pela limpeza e o Adriano também ele Adriano Ribeiro, ele também que fica responsável por receber as pessoas nesse sentido, e até mesmo agendamento de escolas, entre se tiver uma excursão, alguma coisa, ele que fica responsável por isso.
Tá certo. O Gustavo, mais uma questão também. Ontem a gente teve aqui a presença, a participação de um jornal, do professor Antônio Cosmo Nunes, sobrinho, bichinho, ele que mais de 60 anos aqui ensinando música, vários instrumentos, enfim. E ele foi receber uma menção honrosa da Assembleia Legislativa. Ele está com a sua escola agora como tipo uma ONG, se mantém ali sozinho, mas está trabalhando como uma ONG e pegando pessoas idosas para fazer o curso de musicoterapia. Tem uma parceria, ele falou que tem uma parceria com a prefeitura, agora eu não sei se é da sua área da cultura, se você tem esse conhecimento, mas tem como trabalhar juntamente com o professor Antônio para dar um apoio ali também para ele, né? Porque é 60 anos, cara, o cara está trabalhando, sim. É uma lenda viva da nossa cidade.
Eu fui aluno dele, eu tive a grata, né?
O prefeito participar. Falou ontem que começou a fazer aula de teclado com o professor, né?
Isso, o teclado, Jaelson?
Isso. Você
aprendeu o quê?
Aprendi violão.
Violão?
Tô aprendendo até hoje ainda, mas estamos lá. Tem uns que acreditam que toca, né? Tem gente que acredita.
E tem como fazer algum trabalho, enfim?
Então, existe a Lei Aldir Blanc, né? A Lei Aldir Blanc, ela contemplou diversas categorias de música, culturais, igual que eu falei pra você, da dança, entre outras coisas. Livro, essas coisas, trovadores. Então a Lei Aldir Blanc, ela vai ser aberta edital novamente. Já conversamos com o pessoal, vamos alinhar agora a partir dessa reunião, porque tem que trocar o nome do presidente, que era o Bar, agora tem que passar a presidência para mim. Fanfarra, essas coisas, tem aí os líderes, tem vários diversos segmentos que quando você monta um conselho, você tem que pegar pessoas de diversos setores, diversas modalidades, né, entre outras coisas. Aí o que que acontece? A partir dessa reunião nós já vamos colocar, eu acho que em 45 dias já vai começar a abrir o edital e essas pessoas precisam se inscrever. Né? Assim como o Bolsa Atleta no passado, muita gente às vezes reclama que não teve suporte para atleta. Até ouvi uma reclamação na Câmara que não teve. Mas a pessoa não se inscreveu? Aí fica difícil você ajudar.
Mas muitas vezes também, né, Gustavo? A pessoa talvez só tenha até... Quando fica sabendo também, passou. Ou então quando... Fica sabendo, não sabe como que age, como é que é, onde que ele tem que ir, o que que ele tem que fazer, não sabe mexer aí com informática.
No caso nosso, lá no Bolsa Atleta, a inscrição foi presencial. Então nós fizemos uma ampla divulgação, tanto que triplicou o número de pessoas que procuraram o Bolsa Atleta, né? Então a Lei Aldir Blanc também já tem um grupo montado, e aí é divulgado, é amplamente divulgado. Eu fico à disposição das pessoas que quiserem conhecer, onde faz, inscrição. O professor Antônio já foi contemplado, se eu não me engano. Então, é bem legal isso daí. E esse ano pretendemos repetir e atender bastante pessoas na comunidade.
Tá certo. Eu tava vendo aqui também, o colega deu uma sugestão aqui, o Paulinho. Teve uma época que teve festivais de música aqui em Bandeirantes. E era uma época, foi uma época muito legal, muito bacana. Ele tá dando a sugestão, a ideia, né? De que... fazer um festival de música aqui. A gente falava da Verbo, o Sandro falou que também, de repente, aumentar eventos aqui para a nossa cidade, de repente também vai despender de verba. Mas um festival de música, será que iria gerar muita despesa para fazer uma? Tem a banda, tem que ter uma banda para tocar, tem, né, o ensaio, de repente, músico vem. Agora, música, a participação dele, cada um que vem de fora, que tome, que há que
consumir. Isso foi feito também o Fest Gospel, né? Muitos anos atrás, um Fest Gospel bem organizado, com uma finalização aqui no Campo do União, sabe? Com o André Valadão, uma época. Não sei se isso entrou com verbas da cultura, mas
com
alguns patrocínios que chamava atenção aqui no
lotou
município.
Lotou o estádio. Né?
Eu vejo assim, Sandro, esse Fest Gospel, acho que hoje foi... É similar, porém de um formato diferente. Trouxemos os festivais de banda gospel ali na praça ali, que foi, né, o festival que várias bandas, se eu não me engano, foram 14, né, 14 bandas, e depois culminando com a Marcha para Jesus e o evento do principal, que era o show gospel. Então só migrou ao formato, né? Aí o que acontece? Esse que ele comentou sobre o festival. É um sonho fazer, tipo, era o Femoban. Remo Bando, tá? Eu tive a grata satisfação de participar ainda criança, jovem. Até o Odair José cantou, Oswaldo Menezes cantou a música do Gessé. E acho que, se eu não me engano, ele foi o campeão do festival que eu acompanhei. Então,
Porto Solidão,
isso. E então, eu acho que é um sonho. É uma coisa que a gente tem que trabalhar e buscar fazer, entre outras coisas. Esse ano, talvez por ser ano eleitoral, o calendário ficou um pouco comprimido. Mas nós iremos trabalhar para conquistar outras coisas e incrementar ainda mais, sem diminuir o que já está sendo feito e já foi uma coisa grandiosa assim na região. É que às vezes é o que eu comento com as pessoas. Talvez a gente fique num mundinho muito aqui pequeno, próximo nosso, e não olha a dimensão de outras cidades, o que outras cidades fazem. E eu acompanhei tanto no esporte, que eu tive oportunidade, até porque estamos em grupos de secretariados na região, eles comentam, nossa, cara, como é que vocês conseguiram fazer tudo isso? Sabe? Daí tem as referências, igual o Carnaval de Cornélio, é uma baita de uma referência, né? Então, que talvez o maior carnaval da região norte, porém o nosso, a gente vê aí outras cidades copiando. Por exemplo, Andirá vai fazer a Marcha para Jesus também. Então isso é uma coisa que vai se espalhando, não que copie, né? Você vai fazendo a sua também, vai vendo boas práticas e implantando na sua cidade. Então Bandeirantes é uma referência na cultura. Eu falo sempre pro Bar, né? Porque o Bar é meu amigo, eu falo, não, o que você fez nunca tinha sido feito em Bandeirantes. Sabe? Então é um desafio bem grande, sim, de fazer isso.
Outra coisa também, Gustavo, que teve uma época atrás aqui na nossa cidade, que era escola contra escola, depois acho que cidade contra cidade, que fazia aquele no ginásio, sim, né? Ficava uma turma do lado de lá, outra turma do lado de cá, e fazia, tinha as provas para fazer, né? Tinha, enfim, isso aí já é outra coisa, mas tinha esse concurso, cidade contra cidade, ou então escola contra escola. É lógico que hoje...
Mailão contra Nobre.
Nós estamos vivendo outros tempos. É outro tempo. Você vai para o lado de cultura, para o lado da amizade, para o lado do lazer, mas as pessoas já levam para outro lado.
Ô, Navarro, mas você está entregando na cidade.
É complicado fazer esse tipo de evento hoje.
Tudo que ele fala lá, eu falo, eu já participei também, daí é complicado.
Eu até quero retirar aqui o que eu disse, né? Porque não dá. Hoje, atualmente, nos dias de hoje, vamos tirar isso aí, que não tem como, né? É cidade contra cidade, escola cidade contra escola, cidade. Isso aí não tem
escola
como.
Contra escola,
a gente
pegar
já vê, você foi acabou de falar, no futebol a gente já vê algumas coisas aí, tomara que o pessoal melhore aí, mas imagine fazer um evento assim grande com um ginásio lotado de gente.
Mas quem sabe aí um conjunto, talvez, com o esporte e a cultura, nós conseguimos fazer uma escola contra escola futuramente de novo, né? Não, vontade sempre dá, é uma coisa... Que retomou, por exemplo, Jogos Florais, que estava aí adormecido um tempão, foi retomado. Então, algumas coisas a gente pode tentar para frente viabilizando, desde que também esteja aprovação dos superiores, trabalhando em conjunto, porque, igual eu falei para você, ninguém faz nada sozinho. Nós temos um grande apoio da nossa secretária, Aline, inclusive mandar um parabéns de novo, porque foi aniversário dela ontem, né? Então tem que.
Foi aniversário da Aline.
Não puxando o saco da chefe, não, mas tem que dar um abraço para ela lá. E ela tem portas abertas para nós, é uma grande incentivadora. Tanto quando eu falei dos jogos escolares, fazia 17 anos que não tinha jogos escolares Bandeirantes. Ela foi a primeira, falou: eu tô dentro, eu sou do fervo. Então vamos fazer acontecer, entendeu?
E a Lenira também está colocando aqui, né? Não esqueçam ainda a roda de viola.
Não, jamais. Né? Já conversamos com o
Cidinho ontem. Já acontece todo ano, né?
Nós já conversamos com o Cidinho ontem, já está alinhado, já está tudo certo. Já. É aquela semana ali cheia
já
de eventos.
Já está na pauta.
Ali, já está tudo ali, já tudo acertado.
Você poderia pegar como assessor seu o Paulinho Cabeleireiro. O que ele tem de ideia aqui também? Ele está falando para a gente aqui. Ele disse que na época era um concurso, né, de melhor voz, separados por idade. Né? Quando era esse festival que ele quer dizer aqui.
Era categorias, era
categorias, idade, né?
Mas é bem interessante, é uma coisa que é um sonho que nós vamos trabalhando para tentar.
Você sabe o que me lembrou agora?
Quem sabe pedir umas emendas impositivas aí
pro vereador? Quem sabe? Você sabe que me veio à memória, e faz tempo que não acontece, pode estar acontecendo eu que não esteja sabendo. aquela, não sei se era o Rotary ou se é, ou quem era, o Lions, que promovia aquele soletrando aqui, na, aqui em Bandeirantes, que envolvia várias cidades, uma imitação do programa do Luciano Huck, não sei se era o mesmo nome, mas que eu vejo que não tem acontecido mais. Podia buscar atrás dessas coisas também, um incentivo às cultura, escolas, né?
Cultural, é, com certeza. Esse daí era uma iniciativa, se não me engano, mesmo do Rotary e do Lions.
Então, não
existia,
lembro,
um projeto.
E o bom desse aí é que você não precisa fazer escola contra escola. Você vai, faz uma escola, depois você vai, faz outra escola.
É, entra escola contra escola, mas aí já é aluno contra aluno, né? Faz dá a palavra e eles que vão soletrar.
É,
né?
Existe assim, daí também depende de ver quem que estava apoiando, né? Também se eles também estariam dispostos a fazer uma parceria e resgatando essas coisas, né? Tanto como tem a Olimpíada Matemática, o Soletrando, entre outras coisas assim nesse sentido.
Muito bem. 12h34, mais alguma pergunta para o nosso Gustavo aí, Sandro?
Ah, eu acho que acredito que seja a única, a última que eu devo fazer para você, que realmente é um novo desafio, porque você falou que você já fez parte lá na, no SES antigamente da cultura, mas é totalmente diferente quando se tem um município em mãos que tem 32 mil habitantes, né? É um novo desafio para você, Gustavo?
Não, com certeza, talvez até agora
o maior?
Ou o segundo maior, né? Porque quando eu trabalhei de agente, foi bravo também. Foi outro desafio também. Vai lá e abre a porta e movimenta. Mas é um grande desafio, talvez seja o maior mesmo, pela mudança tão assim de área. Né? Você estava indo para a esquerda e de repente você vai virar para a direita. Né? Vamos ir desvincular também a essa parte das pessoas procurarem, né? Porque meu telefone não para, então na CREM lá não parava. Agora, quem sabe para um pouco mais.
E
né?
Sem medo de encarar desafios.
Sem medo, não, jamais, na minha vida jamais. Encarei tudo que eu fiz. Desde que eu me formei, eu me coloquei à disposição para novas oportunidades. Isso que é o legal. E por isso que eu até pedi pro Jaelson, falei, Jaelson, eu não quero ser conhecido como Gustavo só do esporte. Uhum. Eu quero trabalhar em diversas áreas, diversas possibilidades, ser ali um cara, aquele jogador coringa no time ali, que quem sabe tinha uma oportunidade, que sabe, você topa isso, eu topo aquilo, eu já pedi essa oportunidade para ele, e assim que apareceu, ele lembrou de mim lá, chamou, perguntou se eu queria encarar, eu falei, tamo junto, vamos embora, estou à disposição da administração, aceitando esse desafio, sei que vai ser grande, principalmente a parte mais burocrática, que é diferente um pouquinho, é bem mais burocrático, despapelada, né? Então, nós que somos meio operacional, você fica meio, calma aí, assustado um pouquinho com tanto papel ali que o Bar me mostrou. E eu falei, rapaz, isso é papel, tem que fazer.
E nessas áreas que você já teve contato com tanta gente, né? Como é no caso da área de esportes, a gente já teve várias pessoas que trabalharam nessa área de esportes, inclusive que foram eleitos vereadores do município, né? Com passagem rápida por aqui, lembrando rapidinho aqui do Mi, do próprio Xuxa, não é? Assim que eu estou me lendo mais recente, são esses. Alguém já te convidou? Você já teve contato politicamente, não?
Não, não. Ali ali, tipo assim, tinha uma situação. Assim, sempre você tem um apontamento de um vereador ou de um amigo. A Mônica, como eu trabalhei de PSS na área administrativa da CREM, aí ela tinha me convidado depois que ela saiu. Ela falou, Gustavo, vou indicar você, assim, 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 assado. E eu falei, não, na época eu até recusei. Eu falei, não quero isso aqui não. Eu falei, você tá louco? Mas daí ela falou, não, tem que ser você. Eu falei, vou encarar, eu não vou fugir não, vamos. Deus abençoe. E agora que eu falei, eu tô de porta aberta.
Você fala, não, pra ser diretor da CREM.
Diretor da CREM.
Não, eu tô falando politicamente.
Ah, não, politicamente.
Alguém já te fez algum convite?
Não, politicamente eu...
É, porque eu citei alguns que passaram, que foram até inclusive eleitos, não é?
Não, politicamente eu não tenho essa pretensão.
Não tem pretensão.
Eu sou, igual eu falei pra você, eu sou operacional.
Pra ficar por trás da cortina.
Eu gosto de política, mas eu gosto de política de fazer as coisas pra população. Vamos caminhar, vamos lutar, não vamos agradar todo mundo, sabemos, assim como também não agradei na CREM, mas eu gosto dessa parte operacional, de trabalhar para a comunidade, fazer a coisa acontecer, e às vezes tem que entrar até em arranca-rabo com o prefeito, que é o patrão, né? Tem que às vezes até chegar lá e ele fica bravo, ele fala, você só vem me trazer aqui coisa para colocar mais aqui? Então eu falei, eu vou trazer problema para você na hora que eu não resolvo, Jéssica. Mas tá bom, ele tem a confiança em mim, e eu tenho portas abertas com ele lá, meu, né? Conheço ele há muitos anos, então a gente tem um bom relacionamento, muito bom relacionamento.
Tá certo. Gustavo, tem um pessoal ouvindo a gente aí, né? O Diógenes Souza, O Diógenes está dizendo aqui, vamos aí apoiar esse menino aí, ele é guerreiro, vamos apoiá-lo. Menino.
Eu agradeço o apoio.
Tá certo. Obrigado pela presença aqui, tá bom, Gustavo?
Obrigado, Naval. Vou deixar aqui um abraço Dia das Mulheres.
Isso.
Um beijo, um abraço para minha esposa.
Depois de amanhã.
Vanessa, é isso. Então não posso deixar, eu nunca tive oportunidade perto de data, mas aqui mandar um. Para as mulheres da minha vida, né? Minha mãe e minhas duas filhas, Isabelle e Maria Elisa.
Tá certo. Obrigado pela presença do Gustavo Henrique Franklin, nosso novo diretor de cultura do município aqui de Bandeirantes. E a gente tem sequência agora aqui. Quero destacar também, falar para você